Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Bauxita ameaça rios e comunidades em Juruti, no Pará. Maranhão lidera a lista nacional de áreas queimadas, segundo o MapBiomas. PRF reforça a fiscalização em rodovias durante férias escolares no Amazonas. E Dom Evaristo Spengler visita a diocese de São Mateus, no Espírito Santo.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, tem reforçado fiscalização nas rodovias durante férias escolares no Amazonas. Até esta quinta-feira, o estado registrou mais de 1.000 atendimentos por acidentes de trânsito somente nesse mês de julho. A maior parte dos casos envolve acidentes com motocicletas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, intensificou a fiscalização nas rodovias federais durante o período de férias escolares. A operação ocorre em todo o país ao longo deste mês de julho, com atenção especial aos finais de semana, quando aumenta o fluxo de veículos nas estradas. No Amazonas, as ações também ganharão reforço por conta da Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo, que acontece entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. A expectativa é de aumento significativo no movimento de veículos na BR-174, principal acesso ao município, um dos destinos turísticos mais procurados do estado neste período. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Marcos Paes, a PRF concentra as fiscalizações nas principais infrações que provocam acidentes graves.
Durante todo este mês de julho, no período de férias escolares, a PRF reforça a fiscalização com a Operação Nacional de Segurança Viária em todo o território nacional e principalmente aos finais de semana. Além disso, aqui no Amazonas, teremos um reforço também para a Festa do Cupuaçu, que ocorre do dia 30 de julho ao dia 2 de agosto. Nesse período, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a embriaguez ao volante ainda têm sido as principais causas dos acidentes.
Os números da Rede Estadual de Saúde reforçam o alerta. Até esta quinta-feira, o Amazonas registrou 1.866 atendimentos por acidentes de trânsito somente neste mês de julho. A maior parte dos casos envolve acidentes com motocicletas. Com informações de Uri Bezerra, da Rádio Rumano Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público do Estado do Amazonas está investigando um suposto episódio de discriminação contra a pessoa com deficiência no transporte coletivo de Manaus. O inquérito civil busca averiguar eventual omissão da IMMU na fiscalização de empresas de transportes quanto ao cumprimento de direitos. Nuno Lobo traz as informações.
O inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas apura possível omissão do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana na fiscalização das empresas de transporte público de Manaus. De acordo com o órgão de justiça, a medida foi adotada após receber uma denúncia de discriminação contra uma pessoa com transtorno do espectro autista em um ônibus do transporte coletivo. O promotor de Justiça, Vitor Moreira, explica que após o recebimento da denúncia, acionou o IMMU, que não manifestou interesse em ouvir a versão da vítima.
Nós recebemos uma denúncia de uma pessoa com deficiência que foi vítima de um tratamento incondizente dentro do transporte público municipal e imediatamente a gente entrou em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para que fizesse a devida apuração dos fatos e o que mais nos deixou indignados é que o Instituto apenas ouviu as empresas. O Instituto não ouviu a própria versão da vítima e não levou em consideração a dor dessa vítima. Então, esse procedimento, ele tem como objetivo tentar convencer o Instituto da importância de ouvir a própria vítima sobre essa discriminação. Não adianta ouvir a empresa. Tem que ouvir a vítima, tem que ouvir essa pessoa com deficiência e saber qual foi a discriminação que ela sentiu no transporte coletivo para que a gente possa tomar as devidas providências sobre esse caso.
O inquérito civil busca esclarecer a ocorrência de falhas na atuação fiscalizatória do IMMU, além de apurar possível prática de discriminação por parte de funcionários da empresa Auto Ônibus Líder Companhia Limitada. Já as dificuldades enfrentadas por pessoas portadoras de deficiência no transporte coletivo de Manaus são conhecidas e, segundo relatos, a situação não mudou com a chegada dos ônibus novos. novos, conforme destaca Emerson Reis, jogador de basquete em cadeira de rodas.
A maior dificuldade que eu tenho são os ônibus, que a maioria a rampa não presta, às vezes até presta, mas o motorista não quer baixar a rampa, às vezes a gente tá na parada, não tem abrigo, fica no sol mesmo, às vezes o cara não quer levar, vai embora, a gente dá um sinal e vai embora, outra vez para, diz que não pode levar porque tá com dor na coluna e não pode fazer força, os motoristas falam que a rampa não funciona, e sendo que o ônibus tá novo, mesmo assim estando novo, fala que a rampa não presta, e às vezes fala também que não liberaram a chave da garagem para ele.
Em resposta, o IMMU informou que não conseguiu realizar a oitiva da denunciante por ausência de meios de contato. Diante da necessidade de aprofundar a investigação, a Promotoria de Justiça converteu o procedimento preparatório em inquérito civil, para dar continuidade à apuração dos fatos. Em nova fase, a investigação vai ouvir a denunciante em uma audiência ainda no mês de julho. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Maranhão lidera a lista nacional de áreas queimadas e tem municípios mais afetados do país em 2025. As informações foram divulgadas pelo MAP Biomas e os detalhes foi Manuel Araújo.
O Maranhão aparece como o estado com a maior área atingida por queimadas no Brasil em 2025. Os dados fazem parte da segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, divulgado pelo MAP Biomas, que reúne informações sobre as áreas queimadas no país entre 1985 e 2025. Ao todo, o estado registra mais de 2,5 milhões de hectares de área queimada, ocupando a primeira colocação nacional. Na sequência, aparecem Tocantins, Piauí e Mato Grosso. O Pará fecha o grupo dos cinco estados mais afetados, com cerca de 1 milhão de hectares. O levantamento também destaca os municípios brasileiros com as maiores áreas queimadas. O primeiro lugar no estado do Maranhão é ocupado por Mirador, que contabiliza 286 mil hectares atingidos pelo fogo. O major do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Pablo Moura, fala sobre as ações de combate desempenhadas pela corporação.
De bem, a gente acaba o período de chuva e começa o período de seca e, consequentemente, vem as queimadas, né? Nós do Corpo de Bombeiros, nós temos mais de 500 bombeiros treinados nessa área de combate ao incêndio para poder mandar para esses locais que tem mais incêndios localizados. Fora os equipamentos, que nós estamos com equipamentos especializados justamente para facilitar o combate a incêndios nesses locais.
Além de Mirador, o Maranhão conta com outros dois municípios entre os 10 primeiros colocados, Alto Parnaíba, na quarta posição, e Balsas, em sétimo lugar. Entre os demais municípios que integram o ranking estão Mateiros, no Tocantins, Lagoa da Confusão, também no Tocantins, Uruçuí, no Piauí, Formosa do Araguaia, no Tocantins, Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, Cocalinho, em Mato Grosso, e Luciara, também em Mato Grosso. Os dados evidenciam a concentração das queimadas em estados do Cerrado e da região conhecida como Matopiba, que abrange áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Especialistas destacam que as áreas queimadas podem ter diferentes origens, incluindo incêndios florestais, queimadas para atividades agropecuárias e focos provocados por ações humanas ou por condições climáticas, como a estiagem e as altas temperaturas. Com o maior índice entre os estados e o município mais afetado do país, o Maranhão concentra uma parcela significativa das áreas queimadas registradas no levantamento. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, bauxita ameaça rios e comunidades em municípios do Pará.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não desperdice energia elétrica, desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, interditou pontes sobre o Rio Tocantins após laudos apontarem danos irreversíveis na estrutura. Exames técnicos identificaram comprometimento nas fundações da ponte da BR-235 em Pedro Afonso, no Tocantins. Confira com Viviane Bessa.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes determinou a interdição total da ponte sobre o Rio Tocantins na BR-235 em Pedro Afonso. A medida foi tomada após estudos técnicos apontarem um comprometimento irreversível nas fundações da estrutura, descartando qualquer possibilidade de reabilitação segura. Durante a investigação, a ponte passou por uma prova de carga com caminhões pesados e teve amostras de concreto analisadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Os testes revelaram que parte da deformação permaneceu mesmo após a retirada dos veículos, indicando perda de capacidade de recuperação. Além disso, exames laboratoriais identificaram reações químicas internas que provocaram a deterioração do concreto nos apoios centrais. Segundo o DENIT, o desgaste é definitivo e a única solução técnica viável é a substituição integral da estrutura. O órgão federal confirmou que uma nova ponte será construída no local. Enquanto o projeto definitivo é elaborado, a travessia permanece bloqueada. O DENIT avalia a execução de serviços preparatórios para futuramente liberar o tráfego apenas para veículos leves, como carros e motocicletas. Esta alternativa será reavaliada pelas equipes técnicas em um prazo de até 15 dias. Até que haja uma nova definição, a orientação é que os motoristas utilizem rotas alternativas. A fiscalização e o bloqueio nos acessos da BR-235 estão sendo realizados em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. As informações são do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Reportagem Viviane Bessa.
Mineração de bauxita ameaça rios e comunidades em Juruti, no Pará. Ribeirinhos relatam impactos da mineração e conflitos socioambientais no Pai Juruti Velho. A reportagem é de Daniela Pantoja.
As grandes mineradoras apresentam inúmeros benefícios ao anunciarem suas obras em determinadas localidades. Falam muito em desenvolvimento econômico e geração de empregos. Porém, em alguns territórios, a mineração de bauxita tem provocado impactos negativos sobre o meio ambiente, as comunidades urbanas e rurais. No projeto de assentamento agroextrativista Paz Juruti Velho, no município de Juruti, no estado do Pará, por exemplo, desde que foi instalada uma empresa mineradora em meados de 2005, algumas comunidades sofrem com impactos socioambientais no território. De acordo com René Rabelo, da comunidade Santa Rita de Cássia e do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humano Pará, um dos principais danos estão relacionados ao assoreamento dos rios, igarapés, redução do pescado e impedimento do direito de ir e vir dos ribeirinhos.
Durante décadas de superexploração de minério de bauxita em Juruti, percebe-se que a natureza cada vez mais está sendo impactada diretamente. Com isso, podemos citar exemplos quando a gente fala dos nossos recursos hídricos, que cada vez mais estão se limitando com esse modelo mineral que está imposto no município. Nossos rios, nossos igarapés, cada vez mais estão sendo afetados, estão sendo contaminados. Temos grandes exemplos que já aconteceu no município de assoreamento de nascentes. Essas nascentes foram assoreadas, onde lama desceu e acabaram soterrando essas nascentes. Outros fatores também é a poluição da água, que a água mudou de coloração. Isso afeta diretamente tanto a vida das pessoas que moram no assentamento, como principalmente dos peixes, que precisam de uma água boa.
René relata ainda os impactos da mineração nos modos de vida das comunidades.
Quando a gente fala dos modos de vida que a mineração tem impactado atualmente nas comunidades hoje, são modos que mudam constantemente, porque a mineração, ela chega, ela não respeita os modos de vida tradicionais, ela não respeita o modo de vida das comunidades, ela não segue os padrões de comunidade, ela chega, ela impõe os padrões dela. Então, isso é um impacto muito forte quando um projeto desse chega em uma comunidade, em um município. Eles impõem o padrão dele. E em Juruti, é um exemplo claro que a a mineração chegou e implantou um padrão onde as pessoas têm que seguir esse padrão. Então isso é um impacto muito forte que acaba mudando a rotina das pessoas, muda a forma das pessoas se deslocar, muda a forma das pessoas ir e vir.
Para além da mineração, a dragagem do Rio Amazonas, que também está interligado com a atividade, tem preocupado os comunitários e principalmente os pescadores. Renato de Mello, presidente da Colônia de Pescadores de Juruti e morador da comunidade Bom Jesus, relata sobre essa situação e os impactos na atividade pesqueira.
A gente está na área de influência. Primeiro, o acordo que está vigente, né? São 13 comunidades diretamente afetadas e a nossa é uma delas. Então, falando um pouco do pescado, né? A gente tem certeza que afetou muito a pesca, né? Inclusive porque a dragagem é feita especificamente no período que agora é a safra do peixe liso na nossa região, né? Mas falando mais claro, na época do surubim. Então, com a dragagem, nesses 3, 4 anos agora que eles já estão dragando, a gente vê que o peixe desaparece na época. Já começou a dragagem, esse peixe já desapareceu. Então, e a empresa diz que os impactos poderá ser ou não só nos dias da dragagem. Mas a gente que está lá nas comunidades, outras pessoas que estão lá, acham que não é. É impacto para a safra toda, não é dizer que perdeu uma safra. Se eles dragarem 10, 15, 20 dias, mas os pescadores perdem uma safra. E é o período que mais o pescador ganha dinheiro nessa época, que é a época da piracema do peixe liso, né?
A mineração nem sempre deixa rastros positivos. Assim como no país Juruti Velho, outras localidades na região amazônica são fortemente impactadas com a divisão das comunidades, concentração de terras, remoção de populações que moram próximo às minas, indenizações baixas, destruição de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, assim como a destruição de formas tradicionais do uso da terra. E os comunitários, apesar de pequenos frente às multinacionais, se fortalecem com as ferramentas que têm para garantir seus direitos territoriais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e o GTI-PIACI, que é o Grupo de Trabalho Internacional para a Proteção dos Povos Indígenas em Isolamento e em Contato Inicial, pediram um acordo para a proteção dos isolados. O evento acontece no Palácio das Nações, em Genebra, na Suíça, e reúne especialistas, representantes de estados, além de lideranças indígenas de todo o mundo. Acompanhe com a Dispésia.
Durante a 29ª sessão do Mecanismo de Peritos da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o ENRIP, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e o GTI-PIACI, Grupo de Trabalho Internacional para a Proteção dos Povos Indígenas em Isolamento e Contato Inicial, pedem acordo para a proteção dos isolados. A questão indígena no Brasil ocupa lugar central na pauta. O antropólogo Lino João de Oliveira Neves, representante do CIMI e do GTI-PIACI, falou à sessão, sendo enfático sobre a necessidade de um acordo internacional para a proteção dos povos em situação de isolamento voluntário e no reconhecimento da existência deles, muitas vezes negado ou postergado pelos estados nacionais.
Procurar dar visibilidade e dar continuidade à visita que o mecanismo especialista fez no começo de junho ao Brasil, à terra indígena Urueu-Auau, e para isso a gente tentar fortalecer o sistema de proteção aos povos indígenas, em especial os povos indígenas isolados. O sistema de proteção da FUN é extremamente deficiente e também as políticas públicas, especialmente para os povos isolados e os povos indígenas recente contato. E a nossa intenção aqui foi chamando a atenção para a necessidade urgente de reconhecimento dos povos indígenas e de um tratamento eficiente sobre os povos transfronteiriços, a necessidade de dar continuidade ao diálogo e de se estabelecer a proteção efetiva dos povos isolados e dos povos de recente contato. O que nós do CIMI esperamos, engajamento de países, compromisso de países, assim que é chamado um mecanismo da ONU, ele tenha continuidade e a gente consiga fortalecer o sistema de proteção dos povos indígenas isolados.
Entre outros temas em debate, estão os impactos dos conflitos armados sobre povos indígenas e a ampliação da participação delas nos espaços de decisão da ONU. Mas o foco das atenções recai sobre a situação dos povos indígenas em isolamento voluntário e em contato inicial no Brasil. Paulo Lugon, advogado e assessor jurídico do CIMI na ONU, importância deste espaço nas Nações Unidas.
É fundamental para os povos indígenas do Brasil e das Américas desenvolver estándares sobre os direitos dos povos indígenas em isolamento voluntário de recente contato. O CIMI, com seus parceiros, agora faz essa incidência, conclui um ciclo de 2 anos, desde o pedido, junto com o GTI-PIAS, da visita do mecanismo de compromisso de país, que foi apresentado agora na 19ª sessão do ENWIP. É muito importante para as Nações Unidas e para o Brasil aperfeiçoar a legislação de proteção efetiva dos povos em isolamento voluntário. Um reconhecimento oficial dos povos, uma atualização da política e da legislação de proteção e um marco normativo que vá além dos sabores eleitorais, que sejam um projeto de Estado e não apenas de governos.
O mecanismo da ONU esteve no Brasil em junho deste ano para visitar em loco territórios com a presença de isolados. As conclusões serão apresentadas em um relatório ainda durante esta sessão e devem orientar as recomendações do mecanismo da ONU. A 19ª sessão do ENRIP, que é o Colácio das Nações em Genebra, na Suíça, reúne especialistas, representantes de estados e lideranças indígenas de todo o mundo para discutir os avanços e os persistentes desafios na proteção dos povos originários. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia em Notícia.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia em Notícia.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã, e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E o estado do Acre está sediando o primeiro encontro de troca de sementes da terra indígena Kaxinawá Axaninka, no Rio Breu. O evento foi organizado com apoio do Conselho Indigenista Missionário CIMI, Regional Amazônia Ocidental. Os detalhes com a Dispésia.
Numa escola indígena, às margens do Rio Breu, na fronteira entre o Brasil e o Peru, cerca de 40 pessoas se reuniram com as mãos cheias de sementes. Lideranças, anciões, jovens professores, agentes de saúde, agentes florestais e moradores de diversas aldeias estavam ali para o primeiro encontro de troca de sementes da terra indígena Kaxinawá Axaninka do Rio Breu, organizado com apoio do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Regional Amazônia Ocidental. O encontro foi simples na forma, mas profundo no significado. Cada semente trocada foi tratada pelos indígenas como um fragmento de história de uma relação com a terra que atravessa gerações. Maria Cássia, missionária do CIMI Regional Amazônia Ocidental, fala sobre a experiência.
A oficina de troca de sementes foi um momento muito importante de compartilhamento entre as comunidades. Mais do que trocar sementes, ela fortaleceu a soberania alimentar, ajudou a recuperar variedades tradicionais que haviam se perdido ao longo dos anos e valorizou os conhecimentos, as histórias e a relação dos povos com o seu território.
A decisão de realizar a oficina nasceu de uma necessidade urgente. As enchentes que atingiram a região nos últimos anos destruíram roçados inteiros e levaram consigo variedades que as famílias cultivavam há gerações. A oficina permitiu recuperar variedades perdidas nessas enchentes, graças à guarda feita por famílias de outras aldeias que as preservaram sem saber que um dia seriam o único estoque disponível. Esse tipo de troca é em si mesmo uma forma de seguro coletivo. Quando uma comunidade perde suas sementes, outra pode partilhar. Foi muito bonito, conta Maria Cássia.
Foi muito bonito ver a alegria deles durante a troca, porque algumas famílias voltaram a ter acesso a sementes que já não tinham mais. E a gente percebe que preservar as sementes também é preservar a história, a cultura e a autonomia dos povos. Afinal, cuidar da semente é cuidar da vida.
Os Axaninka são um dos povos indígenas mais numerosos da Bacia Amazônica. A terra indígena Caxinauá-Huaxaninca do Rio Breu, onde a oficina foi realizada, fica na fronteira entre o Brasil e o Peru. Essa posição, que no passado permitia ao povo circular com liberdade, hoje se tornou uma fonte grave de pressões com a presença do crime organizado, transformando a região numa área de conflitos, crimes ambientais e interesses obscuros. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, está realizando uma visita pastoral à Diocese de São Mateus, no Espírito Santo. A programação inclui encontros, celebrações, visitas a paróquias e participação na Assembleia Diocesana. A reportagem é de Lawane Gonçalves.
O bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, está em visita à Diocese de São Mateus, no Espírito Santo. A programação faz parte de um momento de aproximação entre as duas dioceses, com encontros, celebrações e conhecimento dos trabalhos realizados pela igreja local. Durante a visita, Dom Evaristo está conhecendo paróquias e projetos sociais, incluindo as ações da Caritas Diocesana. O bispo também participará da 22ª Assembleia Geral Diocesana de São Mateus, que será realizada entre os dias 24 e 26 de julho de 2026, um momento de avaliação da caminhada pastoral e de definição das prioridades para a ação evangelizadora da Igreja na região. Acompanhado pelo Bispo de São Mateus, Dom Paulo Dalbó, e pelo Padre João Batista, que já esteve em visita à Diocese de Roraima, Dom Evaristo destacou a acolhida recebida e a importância da troca de experiências entre as comunidades.
Nessa semana estou fazendo uma visita à nossa diocese irmã de São Mateus, que a partir da sexta-feira terá a sua assembleia, da qual também irei participar. E durante esses dias, terça, quarta, quinta e sexta-feira, estarei conhecendo as paróquias, as foranias, os trabalhos sociais. Conhecemos algumas paróquias, o trabalho da Caritas Diocesana, visitamos o Bispo Emérito e à noite uma missa solene com grande participação do povo na paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde está como pároco o Padre João Batista. Aqui todos rezam pela Diocese de Roraima e nós, Diocese de Roraima, continuaremos a rezar por esta Diocese de São Mateus, de modo especial agora pela sua Assembleia Diocesana, em que vão fazer a sua avaliação e tirar as prioridades para a sua ação evangelizadora.
A visita reforça os laços de comunhão entre as dioceses e promove a troca de experiências entre as comunidades, fortalecendo a missão da igreja na evangelização e nos trabalhos sociais. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
Nos últimos dias, as notícias sobre o aumento significativo da migração cubana em Roraima têm chamado muita atenção. Historicamente, os cubanos recorreram a alternativas de saída do país por causa das restrições que o governo impunha para a migração. Como se trata de um país pequeno, cada pessoa que abandona a ilha faz muita falta, porque no modelo de economia socialista vigente, todos são responsáveis por todos, no sentido da responsabilidade de cada pessoa contribuir com a economia do país. Por isso, para sair do país, muitos migrantes recorrem a alternativas irregulares. Dessa forma, historicamente, os coiotes exercem forte domínio sobre os migrantes cubanos devido ao controle logístico e financeiro, à vulnerabilidade legal e física dos viajantes e às redes de extorsão. Como as alternativas legais de fuga são escassas e as fronteiras têm fiscalização rigorosa, os migrantes se tornam totalmente dependentes dessas redes. Os migrantes conduzidos por coiotes sofrem todo tipo de violência, extorsão e riscos à própria vida. A rota migratória conduzida por coiotes ou redes de tráfico é extremamente perigosa. Os migrantes cubanos frequentemente enfrentam graves abusos físicos, extorsão, sequestros e abandono em áreas remotas. No Brasil, essa dura realidade é evidente na chamada Rota das Guianas, nas quais quadrilhas cobram altas quantias pelo transporte clandestino dos migrantes que pedem refúgio do lado brasileiro e já já são mais do que os venezuelanos os números de refúgio dos cubanos. Apesar do avanço das redes sociais no mundo inteiro, o povo cubano ainda não tem muito acesso a informações globais e talvez por isso não tem noção dos riscos da migração irregular. A comunicação entre quem partiu e quem está prestes a partir é limitada e por isso muitas vezes um irmão não tem a chance de avisar ao outro irmão sobre os riscos dos caminhos irregulares. A rota que liga Cuba à Guiana para chegar ao Brasil é relativamente nova e começou a partir de 2018-2019. É uma rota muito mais longa e mais cara, mas é a preferida dos coiotes. A rota aérea de Cuba para Guiana, depois por via terrestre até Roraima, consolidou-se como um dos principais e mais caros corredores da migração irregular e tráfico de pessoas da América do Sul. O presidente da Associação de Cubanos em Boa Vista me confidenciou que pagou $15 mil para um coiote o trazer de Georgetown, a capital da Guiana, para Boa Vista, capital de Roraima. Uma passagem convencional não chegaria a R$ 300 nesse trecho. Que tenhamos condições de acolher e incluir os migrantes cubanos com justiça e dignidade, que merecem. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.499 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Vanessa Bessa, Lawane Gonçalves, Emanuele Araújo, Adispésia e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. Notícias da Amazônia. A você, uma boa noite.